E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou Camila Rinaldi e você está ouvindo mais uma edição do Canaltech News em Podcast. Seja bem-vindo e bem-vinda. De acordo com o Instituto Nacional de Padrões e Tecnologias dos Estados Unidos, Linux e Android são os sistemas operacionais com o maior número de falhas críticas no momento. O estudo considerou o total de brechas e vulnerabilidades encontradas nessas plataformas, e não os malwares e vírus disponíveis para cada. Analisando dados de 1999 a 2019, a distro Debian do Linux apresentou mais de 3 mil vulnerabilidades. O Android ficou em segundo lugar com mais de 2.500 brechas do tipo, e isso é especialmente preocupante na visão dos especialistas envolvidos, porque esse sistema é muito mais popular em comparação com os demais. O ranking continua com o macOS e suas mais de 2.200 vulnerabilidades encontradas em 10 anos, seguido pelo Ubuntu, que é outra distribuição do Linux, com pouco mais de 2.000. E o Windows 7 aparece na sequência, com 1.283 brechas. O Windows 10 só vem depois, com 1.111. Mas apesar de o Windows aparecer depois desses outros sistemas, quando levaram em conta o ranking de vulnerabilidades por fabricante, a Microsoft aparece no topo, pois também é responsável pelos navegadores Edge e Internet Explorer, além de aplicativos como Office e softwares de comunicação corporativa. Todos esses programas aparecem no topo da lista de quantidade de vulnerabilidades descobertas em 10 anos, com o Office perdendo apenas para o Adobe Flash Player e o Adobe Acrobat. A Xiaomi já vendeu 500.000 de unidades do Mi 10 na China. A informação foi revelada pelo diretor de investimentos da empresa durante uma discussão sobre o desempenho da Apple no país. Todo o estoque inicial do aparelho foi vendido em apenas um minuto, segundo a fabricante, e gerou uma receita de mais ou menos 123 milhões de reais. O Mi 10 ainda vai chegar ao restante do mundo, aparecendo no mercado europeu no dia 27 de março. Já que a Apple não costuma antecipar detalhes sobre os seus lançamentos e também não comenta a boataria do mercado, resta a especialistas darem aquela vasculhada em códigos-fonte preliminares para antecipar qualquer novidade. E isso foi feito hoje com o iOS 14, que deve ser anunciado em junho, chegando a todos os usuários em setembro. Isto é, caso a Apple mantenha seu calendário tradicional neste ano. De acordo com o que foi descoberto ali em meio às linhas de código, parece que a nova versão do iOS terá amplo suporte para a maioria dos recursos de mouses, o que deve permitir uma experiência ainda mais próxima de um desktop ao usar o iPad. Também foi encontrada a possibilidade de escolher o formato do ponteiro do cursor e suporte a gestos especiais, como tocar com dois dedos para clicar com o botão direito. Referências a dois novos modelos do Smart Keyboard também foram encontradas, sugerindo que novos acessórios serão lançados para os tablets da maçã neste ano. A empresa de internet Cloudflare lançou um diretório público que lista serviços gratuitos para quem está trabalhando em home office, o que está em alta em meio à epidemia do novo coronavírus ao redor do mundo. O próprio CEO da empresa, Matthew Prince, contou que ligou pessoalmente a executivos de companhias de tecnologia, convidando-os a participar da iniciativa de utilidade pública. Até o momento, produtos de uso gratuito de empresas como Google, Microsoft e Cisco, além da própria Cloudflare, já constam no diretório, mas várias outras empresas foram convidadas a participar, então é possível que a lista de serviços continue crescendo nos próximos dias. O nome do diretório é Open for Business Hub e o link para acessá-lo você confere lá no nosso site. E ainda no assunto do novo coronavírus, a Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica, a ABINE, sondou o impacto da epidemia na produção do setor eletroeletrônico brasileiro, revelando que 70% das empresas entrevistadas já enfrentam problemas no recebimento de materiais, componentes e insumos provenientes da China. A análise mostra que 57% das empresas consultadas apontam impactos negativos, sendo que, em análise anterior, feita no início de fevereiro, esse número era de 52%. A ABINE também informa que 6% das empresas do setor estão operando com paralisação parcial em suas fábricas e outros 14% já programaram paralisações parciais nos próximos dias. Contudo, por enquanto, 48% das empresas não têm previsão de paralisação. Ainda assim, o relatório mostra que, agora, o total de empresas prevendo uma produção menor do que o estimado para o primeiro trimestre do ano é de 21%, com a produção ficando, em média, 31% abaixo do projetado para o período. As empresas imaginam que levarão cerca de 2 meses para normalizar o ritmo da produção após a retomada dos envios de materiais da China para o Brasil. E por hoje é só, pessoal. Para mais informações, acessem canaltech.com.br. Apresentação, Camila Rinaldi. Roteiro, Patrícia Guineper. Edição, Gustavo Roque. Editora-chefe, Camila Rinaldi. Nos falamos amanhã em mais uma edição do Canaltech News em Podcast. Até lá!